Doutor Gustavo, eu estava aqui atualizando uma informação que acabou de ser dada pela Mônica Bergamo, falando que o Gilmar Mendes deve votar, deve apresentar uma decisão contrária àquela que foi dada ontem. Ontem ou no sábado à noite, agora eu estou um pouquinho equivocado em relação ao dia. Foi sábado, né? Do ministro Cássio Nunes Marques. Bom, doutor Varela, muito se falou a respeito dessa decisão, uma discussão jurídica, inclusive, muito, muito forte desde que ela foi anunciada, e também muita gente falando a respeito das consequências dessa decisão. Como é que o senhor viu essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, doutor Varela?
O Cacá, tem uma expressão que diz assim, olha, quando não se pode esperar absolutamente nada de uma pessoa, exatamente essa pessoa que não vai fazer absolutamente nada que se espera. Eu digo isso pelo seguinte, ó, cara. Eu faço sempre uma metáfora quando eu começo a comentar sobre determinados temas, e longe de mim querer falar do mensageiro e não da mensagem, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer mais ou menos uma comparação. É como se o Neymar, né, que hoje é considerado nosso melhor jogador, às vésperas da Copa do Catar, se machucasse e o Tite convocasse para o lugar dele o reserva, da centroavante reserva do 15 de Piracicaba e colocasse no lugar para jogar a Copa. Porque o zagueiro, o jogador reserva do 15 de Piracicaba, ele é amigo da mulher, da esposa do Tite, e faz churrasco muito bem. Né? Mais ou menos é isso que a gente viu com a indicação desse rapaz, desse ministro Cássio Nunes Marques. Né? Absolutamente obscuro, desconhecido, ninguém sabia quem que era antes dele ser desembargador do Tribunal Regional da Primeira Região, foi num churrasco lá com o presidente da República, capitaneado lá pelo senador Ciro Nogueira, né, um dos sujeitos que mais protagoniza processo criminal no STF, e ele virou ministro do STF. Né? Então não tem como se esperar muito de alguém com esse currículo alçado a um posto tão importante, tão relevante. Né? Não seria diferente a atitude que o Cássio Nunes Marques tomaria em situações tais em favor de quem nomeou em consonância política com os interesses, né, daquele que nomeou. Passada essa premissa, Cacá, a gente tem que analisar a decisão como um todo, né? Em momento nenhum, e modestamente eu falo como alguém que leu tanto os decretos judiciais quanto a decisão do ministro, quanto a Constituição Federal, que a gente estuda como estudante do direito, né? Em momento nenhum esses decretos proíbem culto religioso, proíbem missa, proíbem cultos religiosos, proíbem. O problema não é esse. Ninguém está vetando a prática, né, de religião. Ninguém está impedindo ou proibindo que ninguém professe religião nenhuma. E não só as religiões que têm práticas como missas e cultos, não, mas qualquer outra religião. Né? Isso não é momento de se discutir isso. Que a Constituição proíbe, Cacá, veda, é você impedir que a pessoa professe a sua fé. Isso é uma coisa muito diferente de você adotar uma medida sanitária impedindo que aglomerações aconteçam. As aglomerações acontecem tanto nas igrejas, né, quanto nos barzinhos. Os propósitos são diferentes, é claro, né, mas acontecem da mesma forma. O vírus não distingue quem está aglomerado rezando, de quem está aglomerado bebendo, de quem está aglomerado jogando futebol, de quem está aglomerando fazendo rave. Para o vírus é indiferente o propósito da pessoa que está aglomerando, ele vai contaminar. Então, quando se determina, né, a proibição ou a suspensão temporária das atividades como culto religioso, como academias, o que se busca é evitar o contato entre as pessoas, ou diminuir o contato entre as pessoas, para que, diminuindo o contato entre as pessoas, o contágio também diminua. E diminuindo o contágio, diminuem os casos de doença, de Covid, e diminuem o acesso aos hospitais, e também diminuem o acesso das pessoas, a necessidade das pessoas nas UTIs, que já não estão dando conta há muito tempo. O Espírito Santo é uma ilha no meio disso tudo ainda, graças a Deus, mas de qualquer forma se diminui isso. Então é exatamente esse o propósito do distanciamento social e da cessação de determinadas atividades, da suspensão temporária de determinadas atividades. Então, quando um ministro do STF dá uma decisão que tem uma repercussão do tamanho que ele sabe que tem, que todos nós sabemos que tem, é preciso que a gente analise essa decisão sobre todos os prismas, sobre o prisma da conveniência, sobre o prisma da responsabilidade de quem está proferindo uma decisão dessa, e sobre o prisma do momento que exige essa decisão, né? O momento em que exige essas medidas. E de todos esses prismas, por todos esses prismas, a decisão do ministro Cássio Nunes foi um desastre. Desastre jurídico, desastre social, desastre epidemiológico, um desastre, cara. Não há absolutamente nada que justifique essa decisão. A começar, Cacá, a começar pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal, já com o ministro Cássio Nunes Marques no plenário, decidiu há pouco tempo atrás, com base no mesmo argumento que ele utilizou de forma contrária, disse que essa associação que ajuizou essa ação não tem legitimidade para ajuizar esse tipo de ação. Então ele contradiz uma decisão dele mesmo lá atrás, enquanto ministro do Supremo, num plenário, né, que disse que a associação ajuiz alguma coisa, não tem legitimidade para propor esse tipo de ação. Quer dizer, o veículo que foi utilizado, né, não poderia ter sido utilizado por essa associação para alcançar o objetivo que foi alcançado com a liminar do ministro Cássio Nunes. Então, já começar por aí é um desastre.
Agora, doutor Gustavo, eu queria saber o seguinte, eu estou relatando aqui aquilo que a Mônica está dizendo, o seguinte, houve a decisão do Cássio Nunes e agora deve haver a decisão do Gilmar Mendes. Isso provoca a manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal imediatamente? Ou seja, é automático isso? Nós temos a decisão de um ministro a favor de um determinado tema, outra decisão de outro ministro contra esse determinado tema. Aí, por conta disso, imediatamente o Supremo tem de se manifestar com o seu colegiado, com o Pleno? É isso? É assim que funciona?
Deveria sim, né? Deveria ser assim. Mas a gente sabe que existem prazos, existem rituais que impedem muitas vezes que essas questões sejam colocadas a tempo e a hora do plenário decidir. Né? Pode ser que o ministro Gilmar, provocando essa ida ao plenário desse processo, a gente tenha, no caso do processo que está sobre a ação, que está sobre a relatoria dele, a gente tem uma manifestação plenária, né, contrária em termos de vetor de resultado, né, dessa decisão do ministro Cássio e, por consequência, essa decisão do ministro Cássio ela seja considerada inexecuível, ela seja considerada não absorvida pela Constituição Federal por via reflexa, né? Porque o Supremo se manifestou sobre a ação do ministro Gilmar Mendes, que trata de uma questão idêntica, mas por uma via diferente.